Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, muito boa tarde para você. Hoje é sexta-feira, 5 de setembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Ana Gabriela Salles e te faço companhia até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui você já sabe, tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov e da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A gente abre o giro de hoje com a medida provisória assinada pelo presidente Lula para renegociar dívidas de pequenos, médios e grandes agricultores afetados por secas e enchentes nos últimos 5 anos. As condições são especiais para o produtor regularizar a situação. Quem explica é Stefânia Lima.
Uma medida provisória assinada nesta sexta-feira pelo presidente Lula permite a renegociação de dívidas de agricultores. É o Desenrola Rural 2, que destina R$12 bilhões em crédito para apoiar até 100 mil produtores em todo o país. A medida beneficia pequenos, médios e grandes agricultores afetados por secas e enchentes nos últimos 5 anos. O prazo de pagamento será de até 9 anos, com carência de 1 ano e juros abaixo do mercado. Produtores do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, terão taxa de 6% ao ano, com limite de até R$ 250 mil reais. Médios produtores vão ter até 1,5 milhão, com juros de 8%. Os demais, até 3 milhões, com taxa de 10% ao ano. Para aderir à renegociação, o produtor precisa comprovar perdas relevantes da safra nos últimos 5 anos e estar localizado em municípios que decretaram estado de calamidade ao menos 2 vezes nesse período. O agricultor deve procurar o banco ou instituição financeira onde contratou o financiamento ou buscar atendimento nos pontos de apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, sindicatos e cooperativas. O financiamento será operado por bancos públicos, privados e cooperativas com apoio do BNDES. A estimativa do governo é alcançar 96% dos pequenos e médios agricultores endividados. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, e Stefânia Lima.
E o presidente Lula divulgou um vídeo sobre a medida nas redes sociais e destacou a importância da renegociação para garantir o plantio. Vamos ouvir.
Não é perdão, é renegociação responsável. Os produtores terão até 9 anos para pagar, com 1 ano de carência, para se reorganizar e seguir plantando. Também criamos estímulos para que os bancos renegociem dívidas com recursos próprios. Com essa medida, o produtor recupera crédito e volta a plantar com segurança. O consumidor ganha mais oferta de alimentos e preços mais estáveis. E o Brasil fortalece a agricultura, preserva empregos na cadeia produtiva do campo e aumenta a resiliência do país diante dos eventos climáticos. Tudo com responsabilidade e compromisso de cuidar e apoiar quem produz alimentos no Brasil.
Olha, o presidente Lula também reforçou hoje a expectativa da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, um acordo aí aguardado já há vários anos, né? No início dessa semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também se mostrou otimista com a assinatura desse acordo ainda esse ano. E essa fala foi durante uma conversa de Lula por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Claudimário Carvalho tem os detalhes dessa conversa.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou nesta sexta-feira, 5, com a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Durante a ligação, que durou cerca de 20 minutos, Lula saudou o envio do acordo Mercosul-União Europeia ao Conselho Europeu e disse esperar que o tratado seja assinado ainda neste ano, durante a cúpula do Mercosul no Brasil. Segundo o Planalto, Lula defendeu que eventuais salvaguardas adotadas pela União Europeia respeitem os termos já pactuados e destacou que a parceria entre os blocos é estratégica em meio às incertezas do comércio internacional. O acordo prevê a criação de um mercado de mais de 700 milhões de pessoas, equivalente a 26% do PIB global. Os dois líderes reafirmaram compromisso com o multilateralismo, com uma ordem internacional mais justa e com o enfrentamento da crise climática. Lula reforçou que a COP30, em Belém, será decisiva para cobrar compromissos concretos de descarbonização. Ursula von der Leyen reiterou o apoio da União Europeia à conferência. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E por falar em União Europeia, ela liberou a exportação de carne de frango do Brasil, José Carlos Andrade.
O Brasil volta a exportar carne de frango para a União Europeia após os Estados-membros reconhecerem o país como livre de gripe aviária. O anúncio foi feito pelo comissário de Saúde e Bem-Estar Animal do Bloco, Oliver Varrelli, durante videoconferência com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Com a confirmação, as exportações vão ser retomadas gradualmente. Fávaro informou que o próximo passo é viabilizar o pré-listing, que dispensa auditorias adicionais. Também será encerrado o controle reforçado que impõe inspeções mais rigorosas aos produtos brasileiros. Na mesma reunião, André de Paula solicitou auditoria europeia em plantas frigoríficas de pescado para viabilizar a exportação de peixes ao mercado europeu. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O Brasil aderiu a uma convenção internacional que reforça o combate à manipulação de resultados de apostas esportivas. Claudimário Carvalho volta com essas informações.
Segundo informações do Ministério do Esporte, nesta sexta-feira, 5, o Brasil formalizou a adesão à Convenção do Conselho da Europa sobre a manipulação de competições esportivas, conhecida popularmente como Convenção de McCollin. Tratado Internacional do Conselho da Europa, que combate a manipulação de competições esportivas. A decisão teve aval do Ministério do Esporte, da Fazenda e da Justiça e Segurança Pública. O esporte noticiou que a medida garante mais proteção aos torcedores e integridades às disputas, além de reforçar o enfrentamento aos operadores ilegais no setor de apostas. A adesão é avaliada como estratégica para o país. De acordo com o órgão, a cooperação internacional vai ampliar o compartilhamento de informações e tornar mais eficaz o combate às fraudes que têm caráter transnacional. A Convenção de McCollin já está em vigor desde 2019 e conta com a participação de países da Europa, além de Austrália e Marrocos. O tratado promove a integração entre governos, entidades esportivas e operadores de apostas para prevenir e punir manipulações em resultados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E tem novas regras para aumentar a segurança das transações via Pix e TED. O limite de transferência em instituições não autorizadas passa a ser de R$15 mil. Estefânia Lima tem as informações.
A partir de agora, transferências por Pix e TED ficam limitadas a R$15 mil em instituições de pagamento não autorizadas, além das que se conectam à rede do Sistema Financeiro Nacional via prestadores de serviços de tecnologia da informação, os PSTIs. A medida serve para reforçar a segurança do Sistema Financeiro Nacional e foi anunciada nesta sexta-feira pelo Banco Central, após recentes eventos de ataques cibernéticos a instituições financeiras e de pagamentos. Outra mudança é que nenhuma instituição de pagamento poderá começar a operar sem autorização prévia do Banco Central. O prazo final para que as empresas não autorizadas peçam regularização foi antecipado de 2029 para maio do ano que vem. Os PSTIs também terão regras mais rígidas. Será exigido capital mínimo de R$15 milhões e novos critérios de governança e gestão de riscos. O descumprimento pode levar até o descredenciamento. As medidas têm efeito imediato, mas, segundo o Banco Central, a limitação poderá ser removida quando o participante e seu respectivo PSTI atenderem aos novos processos de controle de segurança. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Olha, só para a gente ter uma ideia do alcance dessa medida, segundo o Banco Central, apenas 1% das transações de TED e PIX realizadas por pessoa jurídica no Brasil estão acima do limite de R$15 mil. Já no caso das pessoas físicas, 99%, ou seja, quase todas as operações, estão abaixo de R$ 3.700. Mesmo assim, é bom ficar sabendo dessa nova regra que pretende dar aí mais segurança para quem utiliza esses serviços, né? E olha a contagem regressiva. Falta exatamente um mês para a aplicação das provas objetivas do segundo concurso público nacional unificado. É o CPNU2, considerado o maior concurso público do país, que acontece em 228 cidades no dia 5 de outubro. Luciano Barroso.
O Concurso Público Nacional Unificado, CPNU2, vai ter a aplicação da prova objetiva daqui a um mês, dia 5 de outubro, em 228 cidades do país. Considerado o maior certame em andamento no Brasil, o processo seletivo oferece vagas de nível superior e intermediário em diversas áreas do Serviço Público Federal. Os cartões de confirmação com local de prova vão estar disponíveis a partir de 22 de setembro no site da FGV. Para cargos de nível superior, a prova objetiva será das 13 até as 18 horas e a discursiva em 7 de dezembro, das 13 às 16 horas. Para o nível intermediário, os horários vão ser reduzidos. 5 de outubro, das 13 às 16 horas e 30 minutos, e 7 de dezembro, das 13 às 15 horas. Os portões serão fechados sempre às 12 horas e 30 minutos, no horário de Brasília. O concurso oferece recursos de acessibilidade como provas em braille, letra ampliada, intérprete de Libras e videoprova, assegurando igualdade de condições. A seleção pode ter até duas etapas. A primeira com provas, avaliação de títulos e verificações para cotas e pessoas com deficiência. E a segunda, voltada a cargos específicos, composta por curso ou programa de formação. Para mais informações, basta acessar a página oficial do CPNU2, gov.br/gestão/concurso-nacional. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
Olha só, a justiça condenou a empresa Volkswagen para pagar 165 milhões de reais por trabalho análogo à escravidão. Vamos saber mais no boletim de Ladimir Filipim.
A Justiça do Trabalho condenou a Volkswagen do Brasil a pagar 165 milhões de reais por danos morais coletivos. A decisão envolve exploração de trabalhadores em condições análogas à escravidão na fazenda Vale do Rio Cristalino, em Santana do Araguaia, no Pará, durante a ditadura militar. A sentença foi proferida em maio e publicada em agosto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. O processo foi movido pelo Ministério Público do Trabalho, que comprovou a submissão de cerca de 1.000 pessoas a dívidas fraudulentas, jornadas exaustivas, alojamentos precários, vigilância armada e ausência de assistência médica. Além do pagamento, a empresa deve apresentar pedido público de desculpas à sociedade e às vítimas. O caso foi levado ao Ministério Público Trabalhista em 2019, a partir de documentos reunidos pela Comissão Pastoral da Terra. A Volkswagen informou que vai recorrer da decisão. Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Ladimir Filipim.
Agora, olha essa iniciativa. Uma campanha vai incentivar nas embalagens de leite o registro imediato de desaparecimentos. Quem conta é ele de volta, Lademir Filipim.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Grupo Piracanjuba lançaram a campanha Não Espere 24 Horas. A iniciativa divulga nas embalagens de leite fotos de pessoas desaparecidas, agora acompanhadas da mensagem que orienta o registro imediato do boletim de ocorrência. A ação faz parte do lançamento do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Desde outubro de 2024, imagens atualizadas por inteligência artificial já eram estampadas em embalagens das marcas Piracanjuba e Leite Bom. A partir deste mês, os produtos também trazem link para o site do Ministério com informações sobre como agir em casos de desaparecimento. Segundo a pasta, foram registrados 81 mil desaparecimentos em 2024, com 55 mil localizações. A expectativa é que o Cadastro Nacional aumente esse índice. Desde o início da campanha, 360 milhões de litros de leite já circularam com fotos. A iniciativa é realizada em parceria com a Associação Mães da Sé e busca ampliar a visibilidade dos casos e fortalecer a rede de apoio às famílias. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Não! A gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
E sim, a gente vai seguir. A gente vai sim.
Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos.
A gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
A gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não para os privilégios e sim para a justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Amanhã é sábado e está na hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país no fim de semana. Lembrando que tem aí o feriado nacional de 7 de setembro no domingo, né? Infelizmente cai no domingo, a gente não tem um dia de descanso a mais, mas muita gente que trabalha no domingo vai ter essa folga do feriado. Então, quem conta pra gente como fica o tempo é o meteorologista do IMET, Wendel Fialho. Diga aí, Wendel, boa tarde.
Eu sou Wendel Fialho, meteorologista do IMET, e trago a previsão de tempo durante o final de semana para todo o Brasil. Na região norte, teremos poucas variações nas condições do tempo. A previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte do Amazonas, incluindo Manaus. Há também muitas nuvens com possibilidade de chuva em áreas isoladas no norte do Pará e nos estados de Roraima e Amapá. Por outro lado, no sul do Pará, as temperaturas devem continuar elevadas e com baixa umidade. A temperatura mínima deverá ser 17 graus e a temperatura máxima deve ficar por volta de 38 graus. Já a umidade relativa mínima deverá ficar em torno de 20% em áreas no sul do Pará e do Tocantins. Já na região Nordeste, o destaque irá ficar por conta do litoral, especialmente entre Pernambuco e Alagoas, em que haverá muitas nuvens com chuva. Há previsão de rajadas de vento no litoral entre o Maranhão e o estado do Rio Grande do Norte. No interior da região, o tempo permanecerá seco, com baixos índices de umidade relativa, o que também exige atenção à saúde e à hidratação. A temperatura mínima deverá ser por volta de 14 graus e a máxima deve ficar na casa dos 37 graus. Já a umidade relativa mínima deverá ficar em torno de 20% no interior da região. A região centro-oeste continuará em grande parte sem chuva prevista, né? As temperaturas serão elevadas por toda a região. A umidade relativa do ar é um fator preocupante, podendo permanecer com valores muito baixos, né? Especialmente durante o período mais quente do dia, ficando por volta dos 15% em algumas localidades da região. A temperatura mínima deverá ser na casa dos 11 graus e a temperatura máxima deve ficar por volta de 39 graus. Na região sudeste, o tempo seguirá com estabilidade com previsão de chuva na região. O destaque vai para a chuva no leste de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Grande parte da região seguirá com temperaturas elevadas e baixa umidade. A temperatura mínima deverá ser de 4 graus e a máxima deve ficar por volta de 32 graus. Já a umidade relativa mínima em torno de 20% em áreas do noroeste de Minas Gerais. E por fim, a região sul. O tempo vai ficar instável com previsão de chuva que pode ser pontualmente forte em áreas de Santa Catarina e do estado do Paraná, devido a uma massa de frente, né, da frente fria, e na retaguarda, né, dessa frente fria há uma massa de ar frio, né, que deve derrubar as temperaturas na região. A temperatura mínima deve ser de 1 grau com possibilidade de geada e a temperatura máxima deve ficar por volta de 17 graus. Já a umidade relativa mínima em torno de 65%.
E tem cidade fazendo aniversário no fim de semana. Eu vou mandar aqui um abraço para Messias em Alagoas, Pindoretama no Ceará, Lambari do Oeste em Mato Grosso e Coromandel em Minas Gerais, que sopram as velhinhas aí no sábado e no domingo. Vamos saber então algumas curiosidades e como o dinheiro federal, recurso federal, está chegando aí no município? Vamos lá, parabéns para todo mundo então dessas cidades que fazem aniversário. Vamos começar aqui por Messias. Messias lá em Alagoas, terra maravilhosa, tem 15 mil habitantes e é conhecida pelo cultivo de cana-de-açúcar. Vamos ver como é que o governo federal chega lá. Tem o programa Pé de Meia lá em Messias, que atende atualmente 973 estudantes do ensino médio. A tradicional poupança do ensino médio, que incentiva aí os estudantes a permanecerem na escola, né? Não abandonarem os estudos. Isso com certeza vai trazer um futuro muito melhor para você que estuda. Tente não abandonar os estudos. Então, só no Pé de Meia são investidos R$ 764 mil no ano. Também tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que atende lá na cidade de Messias, em Alagoas, 3.507 estudantes de 11 escolas. É a merenda escolar chegando lá, né, para a criançada, para os estudantes, é a merenda saudável. Tem também o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Os municípios precisam aderir a esse compromisso e Messias aderiu. Lá são repassados R$ 7.200 nesse ano para que seja feita a organização e a orientação dessa Política Nacional da Criança Alfabetizada. Ainda no Nordeste, vamos falar agora da cidade cearense Pindoretama. Gente, Pindoretama é a capital nacional da rapadura. Para você ter uma ideia, foi produzida esse ano, segundo apurou aqui a Estefânia, a maior rapadura do mundo, com 6,8 metros, ou seja, 6 metros de rapadura, com sabe quanto? 18 toneladas. Levinha, né, essa rapadura? Gente, 18 toneladas e deve ser uma delícia. Lá tem 23 mil habitantes e a gente vai trazer os dados do Comunica BR já já para você. Lambari do Oeste, em Mato Grosso, tem 4 mil habitantes, é menor, né? A economia é baseada na pecuária de corte e leiteira. E o nome da cidade tem origem, é claro, num córrego rico em peixes lambaris, que esses peixes foram encontrados aí, né, esse córrego, por um dos pioneiros da cidade. Então, Lambari do Oeste. Lambari do Oeste tem o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, que tem R$ 52 mil repassados só esse ano para aquisição de mais de 3.300 exemplares de livros e material didático para os estudantes. Em 4 escolas do município. A gente fala aqui esses números porque às vezes parece que o material surge, né, lá no município, mas tudo é investimento do governo federal. Tudo são políticas públicas estruturadas que enviam aí esses materiais para cada município do país. Lá no ProUni tem bolsistas do ProUni também, lá na cidade de Lambari do Oeste. E a gente vê aqui que a escola em tempo integral também tem adesão do município. Então, cada vez mais a educação de Lambari do Oeste aí de olho nas políticas públicas federais que tem a oferecer recursos. E por último, a gente vai falar da mineira Coromandel, fica lá no Triângulo Mineiro e também tem recorde lá. Esse ano, lá em Coromandel, foi encontrado o segundo maior diamante do Brasil. Gente, adivinha quanto foi avaliado, estimado esse diamante, o valor dele? R$ 16 milhões. E olha, o maior diamante, esse foi o segundo, mas o primeiro também veio de Coromandel. Acho que eu tenho que mudar para lá, hein, para ver se eu acho um. Foi achado em 1938, lá em Coromandel, Minas Gerais. A cidade tem 28 mil habitantes e a gente vai falar aqui sobre saúde. Lá tem Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, funcionando com recurso federal. Tem saúde da mulher, 262 gestantes fizeram consultas pré-natal em unidades do Sistema Único de Saúde no município. A média ideal é de pelo menos 6 consultas e elas fizeram, né? E a gente, para encerrar, também fala aqui do Piso Nacional da Enfermagem. Foram transferidos R$ 851 mil esse ano, até julho, para complementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem informados pelo município de Coromandel. Gente, muita coisa, né? Mas a gente... eu fiquei devendo, né, Stefânia? Obrigada. Vamos falar de Pindoretama rapidinho? O Mais Médicos tem 4 profissionais atuando aí em Pindoretama, no Ceará. Também tem 10 unidades básicas de saúde com custeio federal no município. E tem também o SAMU, né? O SAMU, ele é atendido lá em Pindoretama pela Central de Regulação com sede em Eusébio, mas está presente também para a população que precisar chamar aí o SAMU. Vamos seguindo, porque ainda tem muito mais aqui no Assunto Federal. A gente vai com um episódio inédito daqui a pouquinho do Brasil Cultural, que está imperdível. E agora, pelo horário de Brasília, 4h27.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Toda sexta-feira, você já sabe, é dia de Brasil Cultural novinho em folha. Essa semana, o programa apresenta o primeiro de 3 episódios sobre a vida e a obra de um verdadeiro estadista da educação. Já sabe quem é? A gente vai mergulhar no pensamento e no trabalho de Anísio Teixeira, isso mesmo, o homem que via a escola pública como a verdadeira máquina de forjar as democracias. O roteiro é do Ricardo Walter, editor da Rádio Gov. Roda aí, Zé!
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Um professor pode dedicar a vida inteira ao povo e ainda assim sofrer perseguições políticas? Pode alguém lutar por uma escola de qualidade para todas as crianças, mas ser combatido com unhas e dentes? Caso você tenha respondido que sim, saiba que está coberto de razão. Agora cabe uma pergunta. O Brasil Cultural está fazendo referência a que personalidade da história brasileira? Jorge Amado diria que o nosso personagem foi um humanista de grandeza universal. Estamos falando de Anísio Espínola Teixeira, nascido no dia 12 de julho de 1900, na cidade de Caetité, no sertão da Bahia. Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública. Vamos pedir auxílio à professora sênior de História da Educação da Universidade de São Paulo, Diana Vidal, para compreendermos melhor esse pensamento de Anísio Teixeira.
Porque assim, o Anísio é um educador liberal e ele faz toda a sua formação dentro de uma vertente filosófica, né? E dá a ele uma concepção muito meritocrática de educação. Então, quando o Anísio fala em educação democrática, o que ele está falando? Ele está falando que a ideia, ele está propondo que a escola deva ser uma escola comum, então a toda a população, de forma que os talentos emerjam dessa educação. Então, você não vai ter, o que está chamando de uma educação democrática, é justamente você não vai ter o privilégio de determinados membros da elite, porque puderam fazer um processo de escolarização completo, sem interrupções, com várias opções, etc. E que, portanto, se credenciam a assumir lugares de poder na sociedade, ou lugares de importância, intelectuais, etc., né? Mas que você deve dar oportunidade a todos os sujeitos, então a toda a população brasileira, de ter uma escola de qualidade, né, que permita que aí, dentre desse grupamento, emerjam os talentos, aquelas pessoas que têm mais pendor para uma determinada atividade ou outra, né, ou mesmo para liderança, e que, portanto, essa liderança seja uma liderança que emerja justamente dessa possibilidade de uma educação voltada a todos.
A palavra público tem origem no latim e faz referência aos interesses do povo. Outra expressão bem conhecida é a do Estado laico. Vamos repetir: laico. O adjetivo de origem grega também significa algo que é comum, típico do povo. Em bom português, após estágio no Império Romano, o significado ganhou uma atualização mais específica e passou a ser aquilo que não está sujeito à religião A ou B. Essas duas palavras nos ajudam a analisar as lutas históricas de Anísio Teixeira, como deixa bem claro o professor titular da Universidade Federal da Bahia, Naumar Monteiro.
Ele era muito consciente, e tem vários escritos dele que isso aparece, do antagonismo, da contradição entre a educação privada ou a educação de mercado, ou a educação tecnológica ou técnica, e a educação humanista. E a escola pública, para ele, era a forma de educar pessoas para serem seres humanos melhores, né? E isso não poderia ser feito pelo ensino privado. E nessa luta, que ele foi realmente muito protagonista nesse aspecto, a escola sempre pública e sempre gratuita, porque em alguns países, por exemplo, a escola é pública, mas não é gratuita. Estou dizendo Estados Unidos, por exemplo, né? Isso até a universidade. Então, a concepção dele era que a educação é um direito universal de todos, mas todo o espectro da educação. E o Estado deveria, o Estado democrático, se encarregar de garantir esse direito para todos. E só para completar a resposta, também a escola laica. E aí é que vem uma parte da resistência, da reação e do combate que a Igreja Católica tinha em relação ao trabalho dele, porque as ordens religiosas é que dominavam o ensino no Brasil.
Em 1924, o educador assumiu o cargo de inspetor-geral do ensino da Bahia durante o mandato do governador Francisco Marques de Góes Calmon. Um ano depois, Anísio Teixeira deu início a uma série de viagens internacionais para aprimorar os conhecimentos no campo pedagógico. A professora Diana Vidal comenta agora a importância desses intercâmbios na formação do pensador brasileiro e fala sobre a relação intelectual de Anísio com a literatura do filósofo e pedagogo norte-americano John Dewey.
Ele faz, na década de 20 mesmo, ele faz uma viagem à Europa primeiro, né? Depois ele faz uma viagem aos Estados Unidos e depois ele volta aos Estados Unidos ainda na década de 20 e aí ele vai fazer o curso na Columbia University e vai tirar o Master of Arts, né? Então ele vai ter uma formação de nível pós-graduado, digamos assim, na Universidade de Columbia. Então, assim, ele faz... E aí, quando você analisa a filosofia do Anísio e a concepção educacional do Anísio, você vai ver que tem elementos óbvios da educação norte-americana, mas também há elementos da concepção europeia, de alguns países pelos quais ele passou, de ensino. Então, ele faz uma espécie de blend, ele faz uma, hoje em dia a gente diria, uma hibridação entre essas várias concepções, né? Então, ele não fica, não é só... Porque tem um equívoco muito grande que dizem que ele conheceu o John Dewey quando ele esteve nos Estados Unidos. Ele não conheceu o John Dewey, ele leu, ele não teve aula com o Dewey. Ele pode ter conhecido do ponto de vista da literatura, mas ele nunca foi aluno do Dewey. Mas isso é um equívoco que está para tudo que é lado, porque como ele faz traduções do Dewey depois, quando ele volta para o Brasil, as pessoas dizem que ele foi, e como ele esteve na Colômbia, e como o Dewey era professor da Colômbia, as pessoas juntam A com B com C e encontram D, mas não é bem a verdade.
Em 1931, Anísio retornou ao Brasil e passou a morar no Rio de Janeiro. Na então capital do país, assumiu a diretoria da Instrução Pública. Nesse tempo, organizou a Universidade do Distrito Federal. Na década de 30, o cenário político do país era de profunda instabilidade. Defensor de ideias progressistas, Anísio foi perseguido por alas conservadoras da sociedade. O professor Naumar Monteiro explica as dificuldades enfrentadas.
Ele era realmente entusiasmado nesse aspecto. Como eu falei há pouco, essa filosofia do pragmatismo democrático, inclusive na versão do John Dewey, era combatida pelos conservadores. E no Brasil era muito combatida pela Igreja Católica. Então, Anísio Teixeira chega a ser ameaçado de excomunhão, né? E o cardeal da Silva, que era o líder religioso baiano, muito conservador, é quem contribui para que os bispos do Brasil não encaminhassem ao Vaticano um pedido de excomunhão para Anísio Teixeira. Ele também era denunciado como comunista. A ordem de prisão foi dada a ele em 1934, na intentona comunista, 34, 35, em que ele foge para não ser preso, denunciava ele como parte da intentona comunista. Então, ele tinha um elemento de politização da educação muito claro. E não era ele sozinho. Os escritos do John Dewey são muito influenciados pela Revolução Russa. O Dewey, inclusive, viajou para a Rússia, a União Soviética, já, né, naquele período. Então, é um momento assim, de afirmação da educação como prática de liberdade emancipadora.
Cultura e Tecnologia foi o último artigo escrito por Anísio Teixeira. Na obra, o autor afirma que o domínio da técnica amplia as faculdades e os poderes do homem, quando está em condição de harmonia com a educação e o saber. A mensagem era uma bússola apontada para o futuro. Em algumas nações, como a China, A cobertura de internet de alta velocidade chega a 99,9% das escolas, segundo o Ministério da Educação do país asiático. No Brasil, o panorama ainda é de exclusão digital. De acordo com dados divulgados em 2024 pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, apenas 11% das escolas públicas, municipais e estaduais do país têm acesso à internet com velocidade adequada. Desde 2023, o governo federal trabalha com o programa Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. A coordenadora-geral de Tecnologia e Inovação da Educação Básica do MEC, Ana Dal Fabro, explica as metas do projeto.
Bom, importante destacar que a Estratégia Nacional Escolas Conectadas, ela tem 6 eixos, né? Então, o grande objetivo nosso de educar com tecnologia para inclusão e cidadania digital, e isso tem uma camada, né? Claro, de levar conectividade, acesso a dispositivos para as nossas escolas, mas também de pensar um currículo de educação digital e midiática em todas as nossas escolas, né, para isso entrar realmente, esse tema entrar dentro da sala de aula. Ela tem o objetivo também de pensar a formação dos profissionais de educação para que consigam utilizar a tecnologia como essa grande aliada e pedagógica e consigam também entender esses novos desafios relacionados à educação digital e IA, por isso que a gente também tem trabalhado muito nessa frente de formação de professores.
A cada 3 anos, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, realiza o exame do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, para medir o conhecimento de adolescentes na faixa etária dos 15 anos. A última prova foi aplicada em 2022. Ouçam bem esses números: 52, 62 e 65. Procurando cada um deles na lista de classificação da prova internacional, é possível encontrar a posição do Brasil no ranking de leitura, ciências e matemática, respectivamente. O ranking tem 81 países. Ignorar o esforço de homens como Anísio Teixeira é um erro elevado à enésima potência e custa muito caro. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Gilson Santa Fé. E trabalhos técnicos de Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá. Assunto Federal.
O Brasil celebra neste domingo 203 anos de independência. A repórter Luana Karen conta agora a história de comemoração da independência do Brasil.
Quando estava às margens do Riacho Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, é provável que o então príncipe regente Dom Pedro não imaginasse que a data entraria para a história como o dia em que o Brasil ficou independente de Portugal. E, de fato, logo após o grito do Ipiranga, a comemoração ficou estabelecida no 12 de outubro, data da aclamação de Pedro I como imperador do Brasil. Já a partir de 1824, o 7 de setembro foi ganhando espaço como marco oficial da independência, como explica Lúcia Bastos, historiadora e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Então você começou a ter comemorações a partir de 24, eram comemorações cívicas e comemorações também muitas vezes religiosas, né? Ao lado da parte cívica, dos festejos, você tinha festejos, luminárias, fogos, você tinha também a missa, o tedel, a procissão.
Sai império, vem república. E os desfiles militares começaram a marcar a ideia de força nacional. A oficialização do 7 de setembro como data nacional veio apenas no século XX. Em 1934, um decreto do então presidente Getúlio Vargas transformou o 7 de setembro em Dia da Pátria. Já em 1949, a data se tornou feriado nacional, reforçando, segundo a professora Lúcia Bastos, o nacionalismo.
Esses desfiles do 7 de setembro passam a ter esse cunho, sobretudo, não é nacional, é nacionalista, né? É de você tentar trazer a população para o desfile, para você empolgar, né, as pessoas com essas comemorações cívicas.
Hoje, o Dia da Independência não se limita à memória do Grito do Ipiranga. A data também é um momento para reafirmar a soberania do Brasil. A soberania vai além da independência política conquistada em 1822. Envolve a defesa da Amazônia, a preservação dos recursos naturais, a capacidade de tomar decisões autônomas, o respeito às instituições e o fortalecimento da democracia. Reportagem Luana Karen.
E nesse ano, o tema do desfile cívico-militar aqui em Brasília é soberania nacional. Fica ligado aqui no nosso streaming ou aí pelas rádios parceiras, porque a gente transmite ao vivo todo o desfile para você em rede com o Canal Gov a partir das 8h30 da manhã. Gente, olha, nesse domingo também tem eclipse total da Lua e o Observatório Nacional vai transmitir o fenômeno durante uma live com astrônomos, amadores e profissionais que fazem parte do programa O Céu em Sua Casa. Quem conta pra gente é a Mariana Leite no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
Neste domingo, a partir do meio-dia horário de Brasília, o Observatório Nacional, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, promove mais uma edição do programa O Céu em Sua Casa, observação remota, para retransmitir o eclipse total da Lua. Os interessados em conferir o fenômeno astronômico devem acessar o canal do ON no YouTube. Durante a live, os astrônomos amadores e profissionais que fazem parte do programa comentarão as imagens retransmitidas em tempo real. De acordo com a astrônoma e gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência do Observatório Nacional, Josina Nascimento, o eclipse não será visível no Brasil.
O Observatório Nacional vai então fazer a transmissão desse eclipse de acordo com parceiros internacionais que estarão nos locais onde o eclipse está sendo visível. Nós pretendemos transmitir todas as fases do eclipse, porque tem vários parceiros internacionais, então cada um num local, mesmo que tenha tempo nublado num local, em outro local a gente espera que dê para ver direitinho. Então a gente vai fazer essa retransmissão.
Josina Nascimento detalha as fases do eclipse total da Lua.
A fase penumbral dele vai começar às 12 horas e 28 minutos, que é quando a Lua entra na sombra mais clara da Terra, é uma sombra que ainda recebe luminosidade do Sol. Às 13h27 começa o eclipse parcial, quando a Lua começa a entrar na umbra, que é a sombra escura, e às 14h31 a Lua vai estar totalmente mergulhada nessa sombra escura. Isso é que é o início do eclipse total. O máximo do eclipse total é 15 horas e 12 minutos e o fim do eclipse total, 15 horas e 53. E isso marca o instante que a Lua começa a sair da umbra e quando ela sai totalmente da umbra e vai mergulhar agora na penumbra, é um novo eclipse penumbral que vai terminar às 17h55.
Para conferir outros detalhes sobre o eclipse da Lua, acesse o site do MCTI no www.gov.br/MCTI. www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Momento Entrevista.
Chegou a hora do nosso Momento Entrevista. Conversa com o secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial, André Lima. Ele fala sobre a redução histórica no número de queimadas no mês de agosto. Vamos ouvir.
Secretário, essa redução nas queimadas se deu em todos os biomas? Quais foram as áreas onde as quedas foram mais acentuadas?
Sim, de fato, as queimadas ou os incêndios florestais, como a gente chama, né? O indicador é focos de calor, mas a gente fala de incêndios florestais, reduziram significativamente ao longo deste ano, desde janeiro a agosto, né? Em todos os biomas praticamente, né? Apenas na Caatinga teve um pequeno aumento, mas dentro da média. Mas, por exemplo, na Amazônia a redução foi de quase 80% em relação à média dos últimos 8 anos, né? Não só em relação ao ano passado, que foi extremamente grande o incêndio, mas em relação à média dos últimos 8 anos, o que mostra que a gente está num patamar bem importante e um resultado significativo. No Cerrado, essa redução foi de 42,4%, na Mata Atlântica, 46%, no Pantanal, 98% de queda, tudo isso em relação do período de janeiro a agosto, em relação à média dos últimos 8 anos. Então, realmente, é um resultado bastante expressivo do primeiro ano da implementação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo.
Pois é, o senhor mencionou, né, o ano passado, que foi um ano atípico, a gente teve muita queimada no ano passado, fugiu aí dessa média que o senhor mencionou, mas foi de lá para cá que começaram a ser tomadas, então, novas medidas. Esse resultado é um reflexo dessas novas medidas?
Mesmo no ano passado, nós já adotamos uma série de medidas muito, vamos dizer assim, acima do padrão médio, né? Para vocês terem uma ideia, o presidente Lula editou 7 medidas provisórias, sendo que 3 delas... para recursos extraordinários da ordem de 1,5 bilhões de reais só para ações de combate a incêndios e a questão da seca, que foi muito drástica na Amazônia e no Pantanal. Além disso, houve, além da aprovação da nova lei em julho, né, uma série de medidas como, por exemplo, 405 milhões de reais do Fundo Amazônia, né, para corpos de bombeiros em todos os estados amazônicos.
Agora, houve também uma facilitação aí para contratar mais brigadistas, né, das próprias regiões. Isso aí influenciou muito nessa redução?
Isso é muito importante, porque a coisa mais importante que tem é o primeiro ataque, é estar próximo quando começa um incêndio. Então, o IBAMA aumentou. Ano passado já tinha aumentado o programa Previfogo e o ICMBio em mais de 15%, e esse ano mais 25% no número total de brigadas, tendo mais de 4.200 brigadistas atuando ao longo desse ano.
E a gente teve também, além dos brigadistas, uma renovação da frota de veículos, com aeronaves também sendo usadas no combate aos incêndios, né? Tudo isso modernizou o combate.
Tem todo um combo, vamos dizer assim, um conjunto de ações que tem a ver com o maior número de pessoas envolvidas, né? Treinamento, capacitação, equipagem, né? Equipamentos, aeronaves, veículos, mas, sobretudo, toda uma articulação feita também do governo federal com os governos estaduais, aproximando o planejamento, antecipando o planejamento, compartilhando recursos, como eu falei, 405 milhões de reais para 9 corpos de bombeiros da Amazônia, 150 milhões de reais para os estados do Pantanal e Cerrado, 30 milhões de reais para a elaboração de planos com os municípios, ou seja, é uma articulação que envolve os 3 segmentos de governo, município, estados e governo federal.
O senhor já citou para a gente que houve uma redução das queimadas no Cerrado, mas é um dos biomas que mais preocupou o governo, né? Que teve um aumento bastante grande aí nas queimadas nesse bioma, né? Com essas ações já adotadas, é possível já esperar um controle maior nos próximos meses?
Veja, no Cerrado, o dado que a gente tem, queda de 42% em relação à média dos últimos 8 anos, né? Queda em agosto também. Ocorre que o Cerrado é um ecossistema, um bioma já mais, vamos dizer assim, ele está mais ambientado. É normal ter incêndios no Cerrado na época de seca, né? Então a gente está vendo agora, parece que tem um grande aumento, não é isso, né? O dado de incêndio no Cerrado é um dado que sempre preocupa, né? Porque com as mudanças climáticas a gente está tendo cada vez mais intensidade nos incêndios. Mas esse ano o dado que a gente tem é a queda de 42,4% nos incêndios no Cerrado.
Secretário, amanhã é o Dia da Amazônia, né? Então vamos falar um pouquinho dos estados da Amazônia Legal, da prevenção por lá. Como é que está o foco das campanhas para a prevenção de incêndios na Amazônia?
Olha, na Amazônia é importante falar não apenas da questão dos incêndios, mas a gente tem todo um trabalho de combate aos desmatamentos na Amazônia, né? O desmatamento na Amazônia está caindo significativamente já há 3 anos, né? O problema foram os incêndios do ano passado, que comprometeram os dados desse ano, mas em termos de corte raso, como a gente chama, houve uma queda de 8%, inclusive, no ano passado, o que dá quase 50% de redução dos desmatamentos na Amazônia, em comparação com a média, por exemplo, do governo anterior. Então, temos a comemorar, tem um esforço do governo de redução e controle desses desmatamentos e incêndios florestais, mas temos muito ainda a fazer, porque a meta do governo federal é desmatamento zero até 2030.
Agora, a conscientização da população em relação ao comportamento, né, é muito importante também.
É super importante, tanto que também tivemos uma campanha muito forte esse ano de mídia, né, para mostrar o perigo do uso do fogo de maneira irregular. Né? Infelizmente, a gente ainda tem um uso chamado cultural.
Em qualquer bioma, né, secretário?
Em qualquer bioma, mas em momentos de seca, como por exemplo agora, né, a partir de agora no Cerrado, é preocupante o uso do fogo. Mas tem muita gente que ainda queima lixo na beira de estrada, queima lixo na beira de fazenda, faz queima de pasto. E a campanha que a gente faz é exatamente para evitar esse tipo de coisa e mudar a cultura do uso do fogo só no momento certo, do jeito certo, com autorização, com orientação técnica.
A gente ouviu aí a entrevista com o secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial, André Lima. Para ouvir esse e outros conteúdos, você já sabe, basta acessar radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E olha aí, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que estava aí no momento entrevista, né, nesse bate-papo com o secretário. Mari, bem-vinda aqui ao Assunto Federal. Conta pra gente quais os destaques da Voz do Brasil de hoje.
Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Rádio Gov. Olha, antes, deixa eu fazer uma observação. Super interessante essa entrevista que a gente fez ontem na Voz, porque a gente percebe que com uma atuação mais importante assim do governo, o número de queimadas reduziu bastante, né?
Um planejamento antecipando, né, as situações.
E o ano passado, todo mundo se lembra, né? Foi um ano muito seco, teve muitas queimadas, boa parte do país com uma fumaça horrorosa nessa época do ano.
Verdade.
E esse ano está muito mais salubre.
Verdade.
Ana, então, vamos falar hoje na Voz do Brasil, vamos dar os detalhes dessa medida provisória que foi assinada pelo presidente Lula, que vai liberar 12 bilhões de reais para renegociação de dívidas rurais. Essa iniciativa vai beneficiar até 100 mil produtores, né, que sofreram principalmente com secas, com enchentes, ainda então aí como uma espécie de continuidade desse tema, né, a importância da gente enfrentar essa questão das mudanças climáticas, porque as consequências são gravíssimas, né. O presidente Lula falou sobre isso hoje, disse que não é perdão, é uma renegociação responsável, que os produtores terão até 9 anos para pagar com 1 ano de carência. E aí a gente vai ter também, junto com essa matéria, uma outra que vai explicar também o Desenrola Rural, que é um programa que o governo federal já tem, justamente para renegociação de dívidas de produtores rurais, que muitas vezes pegam, né, o empréstimo, pegam o crédito para investir na produção e por algum motivo aquilo não dá o retorno esperado, eles acabam se endividando e isso se reflete na produção do ano seguinte. Então, a gente vai falar de tudo isso hoje na Voz do Brasil.
Bacana, Mari. Isso interessa a muita gente do nosso Brasilzão aí, né? Muito produtor.
Os pequenos, principalmente.
Os pequenos, né? Então, fiquem ligados às 7 da noite. Então, Mariana Jungmann e Nazi Brum, né, Mari?
Eu e o Nazi, em todas as rádios do país. Daqui
Valeu,
a pouquinho.
Até já.
Tchau, tchau.
Momento Serviço.
Uma consulta pública debate o combate ao racismo nas plataformas digitais. Importante essa discussão, hein? Qualquer pessoa pode enviar propostas até o dia 15 de outubro pela plataforma Brasil Participativo. A Stefânia Lima explica como funciona.
O governo federal abriu uma consulta pública sobre o combate ao racismo nas plataformas digitais. A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial. A consulta fica disponível até 15 de outubro na plataforma Brasil Participativo. Podem participar cidadãos, especialistas, pesquisadores, organizações da sociedade civil e representantes das próprias plataformas digitais. Qualquer pessoa com conta gov.br pode enviar até 10 propostas, apoiar ou comentar sugestões já publicadas. O objetivo da consulta é reunir dados, estudos de caso, evidências, diagnósticos e sugestões para combater o racismo nas redes sociais, aplicativos de mensagem e de relacionamento, buscadores e outras ferramentas digitais. As contribuições vão subsidiar a criação de um documento com diretrizes para políticas públicas e ações de promoção da igualdade racial no ambiente digital. Segundo o governo, o racismo estrutural também se manifesta online, agravado por falhas de moderação e pela ausência de mecanismos eficazes de denúncia. Para saber mais sobre a consulta e o passo a passo para participar, acesse brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, e Stefânia Lima.
O Assunto Federal dessa sexta-feira termina aqui. Eu desejo um ótimo fim de semana para você. E lembrando que domingo a gente está aqui com a transmissão do Desfile da Independência de Brasília ao vivo, a partir das 8h30 da manhã. É isso. Tchau, tchau. Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.